Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades. Hoje faz uma manhã muito, muito fria no sul de Santa Catarina. O caminho para a Serra do Rio do Rastro, São Joaquim, em vários trechos foi interrompido porque a pista congelou, tem uma fina camada de gelo. Aí os guardas espalharam sal. É o que eu estava contando a vocês antes de iniciar a gravação. Tivemos um pequeno atraso no início da aula, mas vamos recuperá-lo agora. Nossa aula de hoje será Conversações com Músicas. A primeira canção que vamos ouvir traz um daqueles elementos que em muitos, muitos relacionamentos afetivos eles se tornam característicos no início de relacionamentos. Não é onde isso é mais visível de ser visto de várias maneiras. E nesta linda balada, o compositor, ele nos traz aquele dilema de alguém que gosta muito da outra pessoa, de alguém que se coloca naquela situação que ao mesmo tempo que gostaria de poder ser ponte para outra pessoa, ser estrada para outra pessoa, auxiliar a outra pessoa, não é? Ao mesmo tempo que há essa volição, há esse direcionamento, ou seja, tal pessoa, por N razões, ela tem a maneira como ela estabelece interseções é desta forma, ao mesmo tempo, na canção, a pessoa se dá conta do quanto isso é, por vezes, improvável, por vezes difícil, por vezes fica apenas como um anseio em torno desses elementos, e por vezes a pessoa até duvida que mesmo acontecendo assim, isso se fará desta forma para a outra pessoa. Em um trecho da música, o compositor diz assim que ele gostaria muito de propiciar ao outro aquilo que esse outro precisa, de conseguir razões para que o outro se sinta bem consigo, para que tenha amigos, tenha alegria, para que o outro possa ser aquilo que ele, outro, mais queria na vida. Mas ele sabe como fazer isso, não é? Puxa, como dar a você garantia, como dar força, como propiciar que você tenha filhos que são queridos, amorosos, tranquilos, como propiciar a você que tenha amizades, que se sinta acompanhada pela vida. São elementos que essa pessoa, e ela co constrói isso de uma maneira, o elemento semântico e sintático promove ao mesmo tempo uma dubiedade que mostra que a pessoa poderia talvez se tentasse em alguma parte conseguir, mas em grande parte ela se coloca como quem diz, olha, talvez isso Deus te propicie, talvez isso você tenha que ter a partir das palavras que eu estou propondo, ou talvez seja ainda de uma outra forma. Vamos ouvir esta linda composição de Ivan Lins, cantado por ele e pela Maria Gadu. Vou ligar o som para que possamos ouvir.
Quem me dera te dar, quem me dera bons ventos e brisas. Quem me dera te dar, quem me dera se tanto precisas de dar jeito, te encher de motivos, de dar mais valia, dar corda, te encher de amigos, te dar alegria. Quem
para os planos que tenho que adiar. Fora o ar que eu tenho que arejar. Fora o verde que tenho que inventar. Restam sonhos que eu teimo em sonhar. Quem me dera estudar, quem me dera bons ventos e brisas. Quem me dera estudar, quem me dera se tanto precisar. Quem me dera te dar, quem me dera, o que mais querias? Quem me dera te dar, quem me dera, te dar garantia, te dar sorte de encher de imprevistos, te dar mais ainda. Dar festas, mexer no teu riso, te dar boas-vindas. Fora o tempo que tenho que arranjar, fora o medo que tenho que guardar, fora as ruas que tenho que evitar.
Então, quem me dera, Ivan Lins. No entanto, o autor, em outra composição, ele considera alguns desdobramentos a partir disso que ele propôs. E nesses desdobramentos, um deles ele trata da questão de se de fato isso estará na demanda de uma das duas pessoas. Se de fato isso estará na proposta de uma das duas pessoas. Se há alguém que vai erguer a ponte para que o outro passe, se a ponte será erguida a priori, antes da presença dessas pessoas. Então ele elabora uma composição na qual ele entra pelo elemento da hipótese. Então ele nos convida a passear com ele, a caminhar com ele. E ele diz, olha, quem alguma vez já foi criança, já sentiu o que é ser isso, ou que ainda é criança, quem alguma vez já teve sonho, já construiu horizonte, quem já procurou fazer as coisas de uma maneira melhor, mais humana, mais profunda. E aí ele desloca a ação e nos mostra um circo com seu palhacinho brincando. Ele mostra o sorriso, aqueles sons do sorriso, do riso que se propaga pelo ar, o sonho que gira em torno disso. Aquela brisa que passa rápida, suave e que faz com que o galho se desloque, com que as folhas, as pequenas folhas das árvores, se encham de gotículas. Ele vai passeando conosco. Então ele diz, olha, tudo isso, e se o mundo ainda tiver uma razão, se o mundo ainda tiver um jeito, apesar de tantas coisas que a gente faz, de tantos desfeitos, de tantas coisas que a gente acaba, sem querer, às vezes estragando, ele diz, se ainda tudo isso for possível, talvez juntos, talvez caminhando juntos, talvez de mãos dadas, talvez um propósito melhor a gente consiga. E ele então desloca, diferente da canção anterior, a responsabilidade não para a proposta de um, para a proposta de dois. É uma canção muito bonita, uma canção para os nossos tempos, para os nossos dias, mostrando que nesses caminhos da afetividade, a busca, a procura de espaços, a procura de endereços, pede sim por várias composições. Em filosofia clínica, vocês já sabem como situações dessas funcionam. É preciso que a gente estude como a pessoa funciona, como é a estruturação interna dela, o que pode ser feito a partir daí. Convido vocês então a ouvir esta linda composição de Ivan Lins, que vai tratar destes elementos.
Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós, que o circo seja amado, que palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar.
Depende de nós, música de Ivan Lins. Há uma cena no filme do Woody Allen, uma cena muito bonita de Annie Hall, na qual o próprio personagem do Woody Allen se dá conta de que todo, após idas e vindas, após muito tempo, a atriz é a Diane Keaton. Após muito tempo de convivências, de aprendizagens, e de uma jornada muito bonita. O filme é lindo, esse filme, Annie Hall. Um dos mais românticos que o Woody Allen fez. Eles estão numa cafeteria conversando. Já é uma cena ao final de toda a narrativa. Ela decidiu morar na Califórnia, mostra uma Califórnia toda ensolarada, linda, e ele vai até lá conversar com ela. Eles estão numa cafeteria, ela está linda, com os cabelos soltos, sorridente, muito diferente de como ela era quando começa o filme. E eles conversam, ele ainda ama muito, e ela de certa maneira também o ama. E ela está feliz, ele está contente, ele pede para que ela volte a morar com ele em Nova York, e ela diz que não, que o tempo passou, que as coisas estão diferentes, que não é mais por aí, não. Que, claro, sempre haverá amizade, carinho, mas que ela precisa prosseguir a vida dela. Ela conhece, no filme, ela namora um personagem que, aliás, é interpretado pelo Paul Simon, um compositor, um músico, e ela quer outro caminho para a vida dela agora, não é? Mas a maneira como isso ocorre é de uma maneira, não há aquele desfazer, não há aquela ruptura que acontece em relacionamentos afetivos e que costumam trazer determinados traumas e dores que hoje cada vez menos tem isso como caminho. Estamos começando uma época na humanidade em que certas coisas já podem se pautar de outra maneira, ser de uma outra forma. E na obra, essa obra tem mais de 20 anos, o Woody Allen nos mostra o anúncio deste caminho. Não é o único filme que trata disso, numa passagem muito bonita. Ou seja, cada vez mais é provável para muitas pessoas que as afetividades se tornem de fato encontros, se tornem de fato afinidades, se tornem de fato diferente. Não haverá provavelmente, ou haverá cada vez menos, essa questão das dores traumáticas, das perdas, das fraturas, dos rompimentos, que aliás impossibilitam a muitas pessoas viverem a afetividade, porque elas já associam diretamente a isso. A afetividade para elas é renúncia, é dor, é traição, é uma série de questões que elas construíram e acham que é assim. E, no entanto, há muitas pessoas para as quais já é diferente. Esta linda composição que vamos ouvir agora trata exatamente disso. Essa pessoa diz, aqui ela mostra o final de um relacionamento, conforme na nossa época nós consideramos que é um final. Não é? Numa época próxima, isso que nós vamos ver agora não será um final. Será apenas um desdobramento da relação. Mas para os nossos padrões de época, sim, ainda é um final. Então essa pessoa nos conta que tinha alguém na vida dela e que esta pessoa foi aos poucos. Um foi se perdendo do outro, um foi se esquecendo do outro. Isso foi acontecendo de uma maneira tão suave, sabe, de uma forma tão pacífica, que ela assim se deu conta que a outra pessoa estava saindo da vida dela como quem vai assim a um passeio, feliz, brincando. Não havia, sabe, tinha até um sorriso nos lábios. E diz que a pessoa foi se desvencilhando, foi se afastando, e que isso foi feito de uma maneira vagarosa, mas para sempre. E que isso foi feito não por simulacros, por elementos de evitar, daquelas dores típicas de um padrão de época pesado, nada disso. Foi feito de uma forma autêntica, sincera, e que aos poucos, inclusive biologicamente, em cada célula, em cada poro do corpo, isso foi se fazendo assim. Vamos ouvir esta linda canção que nos traz esses elementos dessa forma para um mundo de que se anuncia já cada vez mais diferente.
Você foi saindo de mim com palavras tão leves.
devagar e pra sempre, de uma forma sincera, definitivamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está
Prosseguindo então os nossos trabalhos, após essa parada para as considerações, reflexões. É provável que nesse momento um número cada vez maior de pessoas esteja migrando gradativamente para novas formas mais suaves, mais profundas e mais dinâmicas de relacionamentos afetivos, seja com amigos, filhos, conhecidos, relacionamentos afetivos mais próximos. E há vários sinalizadores em torno disso. A forma de conduzir, a maneira como afastamentos e aproximações agora ocorrem, entre outros fatores. Essa canção que ouviremos agora nos traz muito desse horizonte. Ela não faria sentido há algumas décadas, mas agora, cada vez mais, ela se faz presente na vida de muitas pessoas. A canção inicia, o compositor escreve, ele diz onde essa outra pessoa estava. Sabe, ele encontrou caminhando numa feirinha, numa feirinha de artesanato, ou numa pequena livraria de bairro, ou numa cafeteria, ou indo a um parque, como no dia de hoje, com sol, temperatura de 8 graus, algo dessa natureza. E então, na composição, a pessoa diz, nossa, que coisa linda isso, onde você estava? E aí, a pessoa se essa surpresa é uma surpresa branda, Não é aquela surpresa que gera ansiedade, é uma surpresa de paz, de uma sensação tranquila e como quem encontra alguém da família, um familiar que ama. Então ela diz, puxa, onde você andava, não é? Por onde você andou toda a minha vida? E aí, na composição, essa pessoa que assim vivencia, fala que já sentia que esperava alguém assim. Para poder viver paz, para poder viver uma contenteza de espírito. E diz mais, diz que de certa maneira, mesmo antes de encontrar essa pessoa, elas já se amavam. Mesmo antes de se conhecer, elas já se amavam. E diz que a vida parece que preparou esse momento, aguardou por isso, preparou, precisava haver uma certa maturação, uma certa caminhada, uma certa disposição de coisas para que isso acontecesse. Vamos ouvir esta linda composição que nos mostra elementos dinâmicos. Olhem, considerem, por favor, pessoas que tenham vivido algo assim, se eventualmente gostariam de retornar aos padrões antigos, padrões de cobrança, essa maneira de pesos e contrapartidas e balanças, de respeitar para ser respeitado, de amar para ser amado, de coisas assim tão duras de uma época que começa a se afastar dos nossos dias. Considerem-se aqueles relacionamentos que já não, nada mais tem a ver, mas que perduram por amarras, por armadilhas. Será que pessoas que vivenciam esses novos horizontes de paz, de amor de fato, teriam qualquer coisa para ainda recuar e viver coisas antigas? É provável que tenham cada vez menos, e é provável que um número cada vez maior de pessoas consiga migrar gradativamente. Claro, isso depende de muitos fatores, e não sabemos se será exatamente assim, mas provavelmente poderão migrar para novos elementos de paz. Vamos ouvir essa canção e o que ela tem para nos dizer sobre isso.
Coisa mais bonita, onde você estava, em que terra, em que país? Toda minha vida, sinto que esperava por você pra ser feliz. Se amava antes de se conhecer. O tempo me guardou você. O tempo me guardou você. Que procuro e já nem sonhava ter. Você não acredita o quanto era escuro ter a luz e não tremer. Pega meu futuro. Jura que não vai perder. O tempo me guardou você. O tempo me guardou você. O tempo me guardou você.
essa linda composição, linda interpretação. Vamos adiante. Se consideramos que certos elementos, de fato, começam a conhecer outras propriedades, a se tornar de outros modos, o que há a respeito disso quando consideramos, por exemplo, o cotidiano, quando consideramos o nosso fazer diário, os nossos caminhos existenciais, quando tratamos desde as coisas pequenas do dia a dia, às vezes você chega no trabalho atrasado, às vezes você não entregou um papel que era necessário, às vezes você está com muitos afazeres, muitos elementos e que deixam você mais tenso, às vezes você tem uma viagem bonita para fazer, mas o tempo é muito curto. Como tudo isso se passa, não é? Essa complexidade de tantas coisas simultâneas acontecendo, como seriam esses novos elementos, essas novas aprendizagens? Como viveríamos, de fato, esses elementos? Há uma canção, entre muitas, que nos mostra um pouco disso. Essa canção, primeiro, ela dilui o tempo. Ela diz que talvez agora a gente possa viver, por exemplo, não tem essa coisa do passado, do futuro, do presente, mas que tudo está, aquele elemento bergsoniano, não é? De matéria e memória, no qual o tempo ele se dilui, se esparrama, e quando você vive, por exemplo, agora aqui, essa aula, você traz com você tudo que você já viveu, tudo que você espera ou está para viver, concentrado num dos pontos e diluído por todos eles. Uma maneira poética de construção que para alguns pode ser assim. Então a canção mostra esse elemento e diz que como é bom estar onde se está neste momento. E que esse lugar pode ser um lugar indefinido. A própria pessoa pode estar achando que está onde está, mas por tantas memórias, por tantas coisas boas de outros lugares, é como se ela estivesse, não pudesse dizer exatamente onde ela está agora. E que as coisas, elas parecem que estão sempre se fazendo, mas nunca estão prontas. E aí o autor brinca nessa linda composição. Ele diz, sabe de uma coisa, a gente pode ser ao mesmo tempo leve e pesado. E as coisas não precisam mais, de fato, fazer sentido. A vida por si só vai se fazendo. A canção é muito bonita, ela tem vários desdobramentos. É uma das mais belas composições da nossa música brasileira em muito, muito tempo. Vamos ouvir então na voz do compositor esta bela lição, esta bela proposição para os nossos dias.
Agora, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui, onde indefinido. Agora que é quase quando, quando ser leve ou pesado, deixa de fazer sentido. Aqui, de onde o olho mira, agora que o ouvido escuta, o tempo que a voz não fala, mas que o corpo tributa o melhor lugar. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui onde a cor é clara, agora que é tudo escuro. Viver em Guadalajara, dentro de um figo maduro. Aqui, longe, em Nova Delhi, agora 7, 8 ou 9. Sentir é questão de pele. Amor é tudo que move. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Aqui perto passa um rio. Agora eu vi um lagarto morrer, deve ser tão frio quanto na hora do parto. Aqui fora de perigo, agora dentro de instantes, depois de tudo que eu digo, muito embora, muito antes, o melhor lugar.
E agora, após essa linda composição e interpretação de Gilberto Gil, nos aproximamos do final da nossa aula de hoje. Nesta última canção, nós vamos fazer um fechamento da aula com um enorme ponto de interrogação. Na Grécia Antiga, havia um termo para designar um contato mais íntimo, mais próximo, bem próximo de determinado elemento ligado ao ensino, ao estudo, que era etimologicamente esotéricos, como eles falavam. Então, esse era um estudo, né, que algumas escolas lá na Grécia Antiga faziam, mas isso era destinado apenas àqueles mais já iniciados, né, aos estudantes que tinham uma preparação maior, uma caminhada maior. Então, eles faziam esses aprofundamentos específicos dentro daquela escola. Isso era como se entendia na ocasião esoterismo, né, etimologicamente, e dentro do processo historiográfico grego, que é de onde vem esse termo, que hoje ele tem outras composições, outras concepções, não é? Muito diferentes da acepção original. E nesta música que encerra o nosso trabalho de hoje, há um trocadilho existencial sobre esses termos. Se trata dentro de um relacionamento afetivo, essa canção. E o compositor, aqui ele faz uma construção por vezes enigmática, por vezes nos deparamos com uma exclamação e então várias interrogações. Ele primeiro diz para a pessoa que a ideia que ela tem de ir embora, de partir, de terminar tudo, que isso é algo muito discutível. Uma vez que passamos pela vida de alguém, não é assim que se passa, não é? Deixamos coisas, trazemos coisas, trocamos coisas. O quanto nós, quando partimos, estamos levando? O quanto estamos deixando? É possível mensurar? Para o autor, ele diz que há aqui um mistério. E que esse mistério sempre estará pelos elementos da vida. E ele diz para essa pessoa, olha, talvez você encontre pessoas que vão amar você mais profundamente, melhor do que eu amei você, se é possível dimensionar isso. Pessoas até que vão conseguir ultrapassar certas dificuldades que eu não consegui, que você não conseguiu. E aí ele diz, isso é incontável, não tem como mensurar algo dessa maneira. E então ele faz o trocadilho com o termo grego, e diz, olha, se você imagina que nós, pessoas, somos incompreensíveis, que considera Deus, por exemplo, em seu mistério, em sua profundidade, em sua dimensão infinita, não é? Quer dizer, talvez não, ele, nessa comparação, ele faz o trocadilho novamente com os elementos gregos de estudos e aprofundamentos. E aí ele diz, é mistério, essas coisas existem. Né? E a nossa tentativa de aproximação disso é uma característica, talvez, da nossa época. E aí ele faz como um alento, dizendo para a pessoa, a questão não é nem abandonar, nem ir embora, romper e também não ficar completamente apaixonado. Sabe, morrer afogado pelo outro, não é nada disso. São outros os caminhos. Mas esses caminhos outros, nesta canção, ele não mostra. Ele deixa a interrogação. Ele deixa que a pessoa vá construir o que poderia ser então, já que não se trata mais dessas métricas da nossa época. Vamos ouvir como encerramento dos trabalhos, depois faremos conversações finais fora da gravação, esta bela e intrigante canção e composição pelo próprio autor.
Pois
pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus, é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nadar, que morre afogada por mim.